Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, meu povo, sempre ligado na programação do Prosa Rural. Vamos chegando que a nossa prosa já começou. E aí, William, como vai você?
Oi, Selma, tudo jóia. Já tô aqui prontinho para a prosa de hoje. E você, meu amigo, minha amiga, fique junto com a gente nessa sintonia que temos muita informação para você.
Pois é, William, eu vou te contar. Eu tomei uma decisão para este ano. Cuidar mais ainda da minha alimentação.
Que coisa boa, Selma. A gente vem fazendo isso aos poucos, né? Toda semana aqui no Prosa Rural a gente recebe e dá informação de alimentação mais saudável, não é mesmo?
Verdade. E a Embrapa está aqui firme, sempre pensando em tornar nosso alimento mais nutritivo, mais funcional, como está na moda dizer, né?
Isso. E alimento funcional é todo aquele que produz efeitos benéficos à saúde quando consumidos usualmente e acompanhados por hábitos saudáveis.
Exatamente. A banana verde, por exemplo, é considerada o alimento não processado mais rico em amido resistente. E de acordo com a Embrapa, a farinha é a melhor forma para disponibilizar esse tipo de amido na dieta da população brasileira.
Faz todo sentido, uma vez que a banana é a fruta mais consumida no Brasil.
Pois é. E se a farinha de banana verde é a bola da vez, eu é que não vou ficar pra trás, né? Eu já gosto de banana na vitamina, na sobremesa, no lanche, na farofa, no bolo, no pão. É tanta delícia que eu fico até com fome.
Calma, aqui. Selma, não está na hora do lanche ainda, nem da sobremesa.
Olha só quem fala, até parece, né, William, que você não fica também com fome.
Tá certo. Então, para entendermos melhor sobre os benefícios do consumo da farinha de banana verde, nossa colega Leia Cunha, jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia, conversou com a pesquisadora Elisete Viana, que atua na área de segurança alimentar, nutrição e saúde, principalmente com os temas processamento e agregação de valor.
Um dedo de prosa.
Para o consumidor, quais são as vantagens nutricionais da farinha de banana verde?
A farinha de banana verde, ela é rica em flavonoides, que são constituintes responsáveis por proteger a mucosa do intestino, né? E também em amido resistente, que é um constituinte da farinha de banana, que contribui para o controle de doenças crônicas, como obesidade e diabetes. Além disso, consumir essa farinha de banana contribui para o desenvolvimento das bactérias benéficas que existem no nosso intestino, que são responsáveis pela manutenção da nossa saúde intestinal. A banana verde, ela é o alimento mais rico em amido resistente. Então, é um ingrediente muito interessante para a produção de farinha, porque seria uma forma interessante para disponibilizar esse amido resistente para o organismo dos consumidores, né? Uma curiosidade é que uma porção de 50 gramas de farinha de banana, ela pode conter até 28 gramas de amido resistente. Então, é uma porção bastante considerável, né? Ela tem ainda proteínas e minerais, como potássio, fósforo, magnésio, cobre, manganês e o zinco.
De que forma se pode consumir a farinha de banana?
A farinha de banana, ela já é um alimento por si só e, ao mesmo tempo, ela é um ingrediente. Por que ela é um alimento por si só? Porque ela pode ser consumida em frutas, em iogurtes, em vitaminas, em sopas. E, ao mesmo tempo, ela pode ser empregada na elaboração de produtos de panificação, como pães, bolos, biscoitos, massa de pizza. E até em alimentos infantis, né? A gente pode acrescentar. A gente pode usar essa farinha de banana para substituir parcialmente o trigo em diversas preparações, como esses que eu acabei de citar, né? Porque você vai conferir uma maior qualidade nutricional e ainda vai agregar o benefício do amido resistente.
Com que tipo de banana é feita essa farinha?
Qualquer variedade pode ser empregada, mas ela tem que estar bem verde. Ela não pode ter iniciado ainda o seu processo de maturação. Só que a gente tem que lembrar que, a depender da variedade, a composição nutricional dessa farinha e a qualidade poderão ser afetadas, né? E também vai depender do tipo de processo que eu vou estar empregando na fabricação dessa farinha.
Muito bem! William, olha que interessante! As pesquisadoras da Embrapa descobriram uma coisa muito legal, que a farinha feita com a banana da terra, que é chamada de plátano em algumas regiões do país, é a mais adequada. Foram analisadas 20 cultivares de bananas e plátanos, e os plátanos se mostraram mais interessantes para a produção de farinha do que as bananas.
Ah, é? Então vamos saber mais com a pesquisadora Elisete.
Qual a vantagem de usar a banana tipo terra?
Bom, se a gente considerar os resultados obtidos por nossa pesquisa, né, realizado no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa, nós verificamos que as bananas do tipo terra são as mais adequadas, porque elas apresentam maior teor de matéria seca e alto teor de amido resistente. Além disso, um grande diferencial é o rendimento dessa produção.
Como surgiu a ideia de fazer os testes com a banana tipo terra?
Leia, inicialmente a gente observou nos supermercados, em lojas de produtos naturais, que os produtos, as farinhas de banana comercializadas, elas têm um aspecto muito pouco atrativo para o consumidor. São farinhas de coloração muito escura, que estavam armazenadas em condições inadequadas. Então a gente sentiu necessidade de fazer um estudo de modo a fazer um processo de produção que deixasse a farinha com a cor mais clara, com uma vida de prateleira mais longa. E aí pensamos também, o que será que influencia nesse processo de produção para a gente ter um produto de qualidade?
Muito legal! Doutora Elisete explica também como produzir essa farinha que parece tão especial.
Pode parecer um pouquinho complicado, mas se a intenção do ouvinte for produzir a farinha de forma profissional para ter uma boa renda, tem que ser detalhista.
Isso aí, tem que ser no capricho, usando tecnologia e muita higiene.
Vamos lá, lápis e papel na mão para anotar os pulos do gato, porque essa novidade pode ser uma alternativa das boas para se destacar no mercado. Afinal, farinhas de banana já existem outras, né? Essa tem seu diferencial.
Pitacos da Hora.
É necessário ter uma infraestrutura mínima, né? Além da planta de processamento, tem dois equipamentos que eu gostaria de mencionar que são imprescindíveis, que seria um desidratador com circulação forçada de ar e um moinho de facas. Esse desidratador, ele é comercializado com diversas capacidades, de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, depende da quantidade que você pretende produzir, né? Com relação ao processo de produção, um aspecto que eu quero mencionar é a importância de se utilizar frutos bem verdes, tá? Porque a má qualidade das farinhas que a gente consegue observar no mercado se dá pelo uso de matéria-prima sem padronização. Muitas vezes utilizam frutos muito maduros, né? Em condições inadequadas. Então a gente tem que trabalhar com frutos bem verdes. Esses frutos devem ser lavados, sanitizados, né? Em uma solução clorada por uns 15 minutos, né? A concentração de cloro que eu recomendo seriam 3 colheres de sopa de hipoclorito para cada 10 litros de água, né? Depois dessa etapa de lavar e sanitização, a banana ela deve ser descascada e então fatiada, né? Eu recomendo o uso de faca de aço inoxidável para não contribuir com o escurecimento da fruta. Uma opção também que pode acelerar o processo de produção é o uso de um cortador de frios, né? Que a gente pode regular para cortar fatias entre 2 e 4 milímetros, que ficam umas fatias bem fininhas. Essas bananas, depois de fatiadas, elas têm que ser imersas em uma solução contendo ácido cítrico e ácido ascórbico para prevenir que essas fatias escureçam. Se elas escurecerem, a gente vai ter uma farinha de banana escura. Então, a gente prepara uma solução que é utilizando 1 grama de ácido cítrico e 3 gramas de ácido ascórbico para cada 10 litros de solução. As fatias ficam mergulhadas na solução por 10 a 15 minutos. Depois dessa etapa, a gente espalha as fatias na bandeja do desidratador, né? A temperatura que a gente recomenda para secagem é 50 graus, tá? E a gente deixa secar até obter uma umidade entre 5 e 10% ao final do processo. O tempo de desidratação vai variar de acordo com a quantidade de banana que a gente coloca no secador, com a espessura das fatias, com a temperatura utilizada e com o tipo de secador que a gente utilizar, né? Com aproximadamente 1,2 kg de banana, a gente, por bandeja, né, a gente leva entre 18 e 19 horas para secar essas fatias, né? Depois que a gente desidrata as fatias, a gente usa o moinho de facas para triturar, obter uma farinha bem fina, né, de coloração clara e homogênea. A gente pode utilizar embalagens plásticas, por exemplo, o polietileno. A gente consegue comprar com essa descrição em loja de produtos especializados. A embalagem, ela é muito importante para preservar a vida de prateleira do produto. Se eu usar embalagens que são muito permeáveis à passagem de oxigênio e de ar, essa farinha vai durar menos. Então, eu tenho que usar as embalagens adequadas, né? Nessas condições, o produto pode durar entre 2 a 4 meses, até mesmo mais, né? Até 6 meses, se a gente utilizar as melhores condições para o processamento.
Muito obrigado pelas excelentes informações, pesquisadora Elisete Viana.
Sem dúvida, são informações muito úteis para o preparo da farinha de banana verde.
Se o ouvinte tiver alguma dúvida, pode procurar a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Anote aí o número.
DDD 75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8048.
E pegue o embalo e anote também o contato do WhatsApp, nosso novo canal de comunicação com você.
DDD 61, telefone 99835-7632. Repetindo, WhatsApp DDD 61, número 99835-7632.
Que legal esse canal de comunicação com o ouvinte pelo WhatsApp, não é mesmo, Selma?
Eu acho ótimo essa coisa de modernidade.
Então é isso, gente. Prosa Rural termina aqui, viu? A gente se vê numa próxima oportunidade.
Fiquem ao som do Altamiro Tete Guerreiro com a música Come Longe.
Favas contadas.
Caboclo forte do mato não tem tempo de chorar. Se ele chora, não vai ter um lugar pra morar. Tem que mostrar produção para o patrão lhe aceitar. E quando vem a partilha, mal lhe sobra pra comer. Por isso ele não pode nem parar pra chorar. Tem que segurar a dor e o soluço sufocar.
Por isso ele não pode nem parar pra chorar. Tem que segurar a dor e o soluço sufocar.
Caboclo forte do mato não tem tempo de chorar. Se ele chora, não vai ter um lugar pra morar. É forte trabalhador, cabra que nasce no sertão. Produz imensa riqueza, que fica somente com o patrão. Por isso ele não pode nem parar pra chorar. Tem que segurar a dor e no soluço sufocar.
Por isso ele não pode.
De chorar, se ele chora, não vai ter um lugar pra morar.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Léa Cunha. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.